Boa tarde, sejam bem-vindos ao Duas Margens desta semana, sem os comentadores em estúdio, tendo em conta as atuais circunstâncias, mas que se juntam à nossa emissão através do Skype. Nuno, hoje começo por si e pela comunicação que o Presidente do Governo fez aos açorianos na passada sexta-feira, a propósito da pandemia da Covid-19. O que é que reteve das palavras de Vasco Cordeiro?
Boa tarde, Cristina. Boa tarde ao Pedro Arruda. Boa tarde aos nossos radio-ouvintes e ao Pedro Amaral, o nosso técnico de serviço essa tarde na Açores TSF. Oh, Cristina, o que é que se pode dizer sobre aquela intervenção, aquela comunicação à nação açoriana por parte de Vasco Cordeiro? Apetece-me citar um Diácono Remédios, essa grande figura da comédia nacional criada por Hermano José. Não havia necessidade. É que não havia necessidade mesmo. Além de uma série de lugares comuns, que até nem sequer são muito comuns, passa a redundância, é Vasco Cordeiro, aquilo é uma espécie de mão cheia de coisa nenhuma. E por isso mesmo é que não havia necessidade. Quando alguém, com as responsabilidades que tem o Presidente do Governo Regional dos Açores, com as responsabilidades que tem o órgão de soberania, o órgão de administração mais relevante das autonomias constitucionais, quando se dirige solenemente ao seu povo, à sua nação, tem de fazê-lo de forma que traga alguma novidade, que traga algum alento, que traga algum desafio, que traga qualquer coisa que seja palpável do ponto de vista dos conteúdos. E os conteúdos foram de uma pobreza, eu não diria franciscana, porque os franciscanos só eram pobres no vestir e no viver. Intelectualmente eram até bastante, bastante cultos. Agora, é de uma fraqueza intelectual mesmo, que não é sequer consentânea com Vasco Cordeiro, e é isto que mais me incomoda, é que nessas horas de maior aperto, de grande adversidade, que é quando os políticos têm que ter mais a razão presente e quando têm que agir de forma a transmitir confiança às pessoas que estão no terreno e que estão a fazer sacrifícios, algumas delas sacrifícios que ainda não estão a sentir no pelo, mas que vão sentir a médio e longo prazo de uma forma incalculável ainda neste momento. Nessas horas é que nós precisamos de que quem se dirige a nós se dirija com conteúdo e não com lugares comuns e coisas que não fazem sentido nessa altura. Porque nós não estamos... Nós comparar o combate a essa pandemia a um estado de guerra é não saber do que é que se está a falar. O estado de guerra nem metaforicamente se pode falar de estado de guerra. Porque não tem nada a ver, não é comparável, e tem outra coisa aqui por trás disso tudo, que é a recuperação da confiança, da estabilidade e até da economia da Europa e do resto do mundo, não se vai fazer como num pós-guerra qualquer. Ou seja, já ouviu-se falar em plano de Marshall, não tem nada a ver com isso. O plano de Marshall assentou em cima de um financiamento da reconstrução e da reconversão de alguma indústria que existia na Europa na altura, de algum comércio e principalmente da reconstrução de tudo aquilo que tinha sido destruído ao longo daqueles anos de guerra. Nós não vamos sair daqui, desta pandemia, com nada destruído. Nós vamos sair dessa pandemia com os nossos interiores destruídos, com a estrutura económica de um país e, de certa forma, de um continente que praticamente já não produz nada, importa quase tudo, completamente destruído, e não precisamos de um plano de marcha. Precisamos de algo mais arrojado, precisamos de algo mais inventivo para alterarmos o rumo que irão ter os nossos futuros mais próximos.
Pedro, esta comunicação de Vasco Cordeiro foi oportuna?
Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Nuno. Boa tarde também a quem nos ouve neste momento de facto histórico das nossas vidas, certamente, da história da humanidade também. Lá ficará. Tem a oportunidade do momento do declarar do estado de emergência e da percepção, de facto, daqui de uma mudança naquilo que é a estabilidade constitucional, digamos assim, mas no resto eu estou mais ou menos de acordo com o Nuno, quer dizer, acho que o presidente do governo regional perdeu um momento para não se pronunciar. Foi uma declaração bastante vazia, bastante paupérrima. Aliás, do ponto de vista da comunicação, notava-se o seu nervosismo, o seu desconforto, tudo aquilo transmitiu mais insegurança do que segurança, que seria certamente aquilo que ele queria transmitir. Mas eu acho que nós podemos aproveitar este aspecto para falarmos da questão da comunicação em geral, porque há aqui também muita da gestão desta crise, é também uma crise de gestão de comunicação. E do ponto de vista político, há questões que a mim parecem importantes e nós podemos ver isso na dicotomia, digamos assim, entre aquilo que tem sido a comunicação do António Costa, aquilo que tem sido a comunicação do Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo que tem sido a comunicação até do Miguel Albuquerque, e comparar com a comunicação a que temos assistido aqui na região autónoma dos Açores, e depois até se quisermos podemos fazer paralelismos para o estrangeiro, para o que temos visto de outros estadistas, outros líderes, até do próprio Trump ou da equipa governativa. Ou da forma como nos Estados Unidos é feita esta comunicação, porque a comunicação é fundamental aqui. Como já muitas pessoas disseram, o medo contamina mais do que o próprio vírus. E o que é facto é que as ondas de choque, o impacto desta crise, vai muito para além do impacto médico e clínico. E isso é uma coisa que eu penso que ainda não se percebeu. Nós temos que lidar com esta situação em várias frentes. E quando nós resumimos o problema a um problema de contaminação viral, não estamos a saber tratar aquilo que tem que ser tratado. É porque não se pode tratar apenas o vírus. Há aqui uma miríade de outras situações que têm que ser comunicadas e tratadas e vistas e faladas do ponto de vista técnico, do ponto de vista político. E o que me parece, e aliás, e aquela declaração de há uma semana do presidente Vasco Cordeiro foi paradigmática nesse sentido, é que quando se quer apenas olhar para isto de um ponto de vista médico e clínico, como se o único problema que estivéssemos a enfrentar fosse um problema de contaminação de um vírus para o qual não temos cura, perdemos a noção do que é que realmente está aqui em causa, perdemos a noção da realidade concreta. Do que se está a passar à nossa porta, do que se está a passar na região, do que se está a passar no mundo, e isso é extremamente perigoso. É isso que leva aos populismos, aos autoritarismos, a soluções sectárias, aos egoísmos, a toda essa forma como estamos a ver medrar na sociedade. Aspectos que todos nós deveríamos saber condenar e que condenaríamos em qualquer outra circunstância, mas que levados pelo pânico da contaminação e da epidemia, fazemos como que olhos mansos a isso, e isso preocupa-me. Isso eu penso que é extremamente perigoso. E eu acho que aqui o papel dos políticos ou dos estadistas é fundamental. E não é isso o que eu acho que estamos a assistir na grande maioria dos casos.
Tiago Lopes, o responsável pela Autoridade de Saúde Regional, é quem tem dado a cara pelas medidas que têm vindo a ser tomadas para fazer face à propagação da pandemia nos Açores, onde já se contam 24 pessoas infectadas. Nuno, como é que avalia o desempenho do também Diretor Regional da Saúde até agora?
Oh, Cristina, eu temo ir contra a corrente, mas esta tem sido a minha vida nos últimos. Aliás, eu tenho 54 anos e penso que para aí desde o mês 12 ou 13 que a minha vida é isto, é ir contra a corrente. Eu bem sei que a grande maioria dos açorianos está fascinada com o diretor regional da saúde. E eu não tenho nada contra a forma como, tecnicamente, o diretor regional da saúde tem comunicado aos açorianos e tem feito as suas intervenções. Agora, nós estamos ainda numa fase da pandemia, aqui nos Açores, felizmente, e um pouco também por intervenção, por efeito do nosso isolamento, estamos numa fase em que isto ainda não doeu, digamos. Isto ainda não doeu. E nós não podemos esquecer que, por exemplo, numa primeira fase, a histeria, e as pessoas eram as mesmas, a histeria chegou a ser de tal ordem que um simples suspeito era evacuado de avião, casa, de uma ilha para outra para fazer testes. Quer dizer, estávamos aqui cuidando essa gente, que iria ser possível manter essas coisas nesses moldes durante muito tempo. Obviamente não era, assim que chegasse a 3, 4 casos já não era possível, porque depois o avião tem que ficar de quarentena, a tripulação tem que ficar de quarentena, ou em isolamento profilático, lá como é que se chama agora, quarentena de facto é um termo muito, muito antigo e que vem, e que são 40 dias e que vem de outras pastas. Mas, dizia eu, isto, nada disto era possível ser mantido assim, e nós ainda vamos chegar a ver, porque como eu dizia no primeiro programa que nós começamos a falar disto, eu dizia que a questão não é o se, é quando. E agora a questão não é o se crescer, é quando é que vai crescer. Porque não tenhamos dúvidas, por mais isolamento que façamos, e quanto mais fizermos, menos contágio haverá, certamente, mas não tenhamos dúvidas que as coisas vão começar a complicar-se desde ontem, desde que houve a notícia
local.
do primeiro contágio local, não é? E, portanto, isto não vai correr sempre bem. Pronto, eu percebo que as pessoas gostam daquele tipo de discurso, eu vou usar uma expressão popular que eu gosto muito de usar, de cara de pau, que não muda a expressão, que esteja a falar. E nesse aspecto, vou discordar um pouco de algumas críticas que li ao longo desses dias. Eu prefiro, por exemplo, alguma arrogância e má criação de Vasco Cordeiro com alguma comunicação social do que a cara de pau. Eu tenho muito mais medo dos caras de pau do que as pessoas que se irritam perante as coisas que lhes tocam nos colos, até porque quem não se sente não é filho de boa gente. E, portanto, um pouco contra aquilo que é o Vox Populi, eu não tenho confiança nenhuma quando o Sr. Diretor Regional da Saúde, precisamente por isso, porque ele não mostra confiança, ele mostra uma cara de pau, que diz sempre a mesma coisa, fala sempre dos mesmos números, sempre da mesma maneira, sempre com a mesma resposta e sempre à mesma hora do dia, o que não é muito bom, por acaso.
Pedro, Tiago Lopes tem estado à altura do desafio?
Eu se calhar voltava então um bocadinho à minha primeira intervenção, ou seja, mais uma vez estamos a falar aqui de uma questão de comunicação. E eu relembro também, para fazer um bocadinho uma certa cronologia, como o Nuno estava a fazer, quem apareceu no início, no dialbar, digamos assim, desta crise, a querer controlar o espaço comunicacional, foi o Presidente do Governo Regional. O Presidente do Governo Regional é que impôs as medidas, anunciou-as, deu a cara por elas, foi aos telejornais, fez os diretos e as entrevistas. A partir de determinada altura, alguém em Santana ou na sede do Partido Socialista deve ter entendido que não, nós temos que fazer aqui uma espécie de barragem política, e quem tem que aparecer é essa figura que nós desconhecíamos que existia, porque não andamos a ler essas leis que vão sendo feitas por aí, essa figura que é a autoridade de saúde, que aparentemente estava definida de um diploma qualquer de proteção civil. E que, ao que parece, a autoridade civil, a autoridade de saúde, é representada na pessoa do diretor regional de saúde, que provavelmente nunca deve ter esperado, ele próprio não devia estar à espera nunca na vida de lhe calhar este papel que agora lhe calhou. A questão para mim não é tanto se a pessoa em si, se a figura em si é mais eficaz ou menos eficaz na comunicação. Para mim a questão aqui é realmente o que ela representa, porque vamos lá ver, se toda a gestão desta crise está a ser feita por esta pessoa e pelo seu gabinete, isso causa-me enorme preocupação. Se não está. Ou seja, se há mais departamentos governamentais, se há toda uma equipe de técnicos e de especialistas, que reportam a Santana e que são eles que estão a fazer toda esta gestão, então eu gostava que essas pessoas aparecessem. Eu gostava que, do ponto de vista comunicacional, e acho que isso seria importante para a segurança de todos nós, não só a segurança efetiva, mas também uma certa sensação e percepção de segurança sobre o tratamento desta crise. Que isso fosse feito, ou seja, estas pessoas devem aparecer, e não é só nos programas de debate ou de comentário na televisão, é de facto nas comunicações oficiais que são feitas pelo governo regional. Ou seja, de uma forma, porque vamos lá ver, não é à toa que as comunicações a nível nacional são feitas com a Diretora-Geral de Saúde e com a Ministra. E não é à toa que o Sr. Primeiro-Ministro praticamente todos os dias faz questão de aparecer nos noticiários e nas televisões e nos jornais. Quer em diretos, quer em conferências de imprensa, quer em visitas a locais, portanto, a transmitir também, do ponto de vista político, o que é que está a ser feito. Porque não me interessa a mim apenas saber se existem dois casos numa ilha ou três noutra, ou quem é que está sob investigação ou não. Interessa-me saber, para além disso, que análise económica e que perspectiva económica é que está a ser feita? Como é que, do ponto de vista social e psicológico e do ponto de vista de reorganização da sociedade, nós estamos a planear ou não estamos a planear de todo, o dia depois da crise, o dia depois da contaminação? Portanto, há aqui uma série de questões que me parece que não é um senhor chamado Tiago Lopes, por melhor discurso que ele tenha, por melhor que seja a sua comunicação, que não a postura, obviamente, mas isso eu compreendo, o senhor deve estar extremamente cansado e deve andar a tomar Xanax, como eles todos nos gabinetes governamentais, mas quer dizer, há aqui outras questões que são também extremamente importantes neste momento e que vê-se, e há um vazio comunicacional total na região autónoma dos Açores sobre isso. Não se sabe quem mais está a trabalhar sobre este assunto, não se sabe que economistas, especialistas em demografia, que especialistas em gestão de crise, quem é que realmente está a aconselhar esta autoridade de saúde, quem são as pessoas que constituem esta autoridade de saúde e que papel é que os diferentes gabinetes governamentais e que papel de coordenação é que o gabinete do Presidente do Governo estão a ter nesta crise. E isto eu penso que é criticável e, pior do que isso, é lamentável.
A pandemia da Covid-19 está a ter um efeito devastador em toda a economia. O setor da aviação é um deles. Entre portas, a SATA decidiu suspender até 30 de abril a sua operação, tendo em conta a fraca procura. Na semana em que ficamos a saber que o Governo dos Açores, tendo em conta esta situação, decidiu reforçar o capital social da SATA Air Açores em mais 40 milhões de euros, para além de outros dois reforços de 40 e 26,5 milhões que já estavam assegurados e que serão pagos até 2023. Nuno, estes 106,5 milhões de euros serão suficientes?
Cristina, claro que não serão suficientes, mas a gente também percebe que isto não pode ser feito com cascas de lapas. Quer dizer, o Governo Regional tem que ir buscar esse dinheiro a algum sítio para o injetar na SAT. Agora, há coisas que acontecem coisas perniciosas, coisas más que acontecem, mas das quais se podem tirar vantagens comparativas. E essa situação da pandemia pela doença do Covid-19 trouxe à União Europeia uma coisa que se chama abertura para a intervenção dos Estados-membros e ajudas de Estado às companhias de aviação. E, portanto, isso vai permitir que o Governo Regional, à pala da pandemia, possa, querendo, entre vírgulas, querendo, repito, fazer o saneamento financeiro da companhia, que é a única hipótese que a companhia tem de se salvar neste momento. E, portanto, eu acho que essa nova administração da SATA teve o azar de não poder pôr em funcionamento o seu plano de negócios, o tal plano de negócios que nós ainda não sabíamos bem qual era, mas que estava saindo a conta-gotas, com os tais voos programados que já não se vão fazer, grande parte deles. Mas teve a sorte de, provavelmente, se o acionista assim entender, se o acionista conseguir o financiamento, que também não me parece que vai ser difícil no quadro que vai vir por aí fora de abertura dos mercados, mesmo da contratação de dívida comum, não vai ser difícil o Estado-membro, neste caso a região autónoma, enquanto acionista único, injetar dinheiro através de aumentos de capital na companhia. Essa é a única forma, eu vejo como a grande saída que a SATA tem neste momento e a grande saída que o Governo Regional pode ter enquanto acionista de salvar a sua companhia aérea, a nossa companhia aérea, aquela que tanto nos serve e que tanto nos faz falta. Mas há aqui um dado nessa intervenção, nesta comunicação que a SATA fez aos seus clientes, que não foi feita pelo Governo. Se repararem, há coisas que saem através a partir de Prato Santana, a partir do GAC, há outras que vão saindo sem ser pelo GAC. Esta foi uma comunicação que nós todos tivemos conhecimento, porque somos todos clientes da SATA e recebemos nos nossos e-mails a comunicação da companhia a dizer que ia suspender a operação até 30 de abril. O Governo não a comunicou. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o Governo Regional dos Açores já comunicou à companhia e a outras, provavelmente a outras empresas públicas do setor público empresarial regional, que o estado de emergência e o estado de contingência, pelo menos, e de alerta, vão ser mantidos, pelo menos até 30 de abril, se não prolongando-se um pouco mais do que isso. Aliás, já a semana passada aqui falámos dessa questão. Se nós tivermos em conta que, mesmo que se descubra uma vacina eficiente e mesmo que se consiga implementar no terreno, em toda a humanidade, um plano de vacinação eficiente, isso nunca será possível antes da primavera-verão do próximo ano, o que quer dizer que no próximo inverno podemos estar, e na próxima primavera podemos estar de novo a falar do mesmo assunto e das mesmas medidas, obviamente com outro conhecimento de causa e provavelmente com outras medidas preventivas mais adequadas, porque também fomos todos apanhados, todos, digo todos mesmo, de uma ponta à outra do planeta, um pouco de surpresa com isso, e nós aqui nos Açores ainda beneficiamos de uma coisa que foi a chegada tardia, portanto temos muito a aprender com os erros dos outros. Mas voltando à SATA, acho que é a hipótese, a alternativa única que neste momento temos de salvar a companhia é por via dessa injeção de capital.
Pedro, a situação financeira da Azores Airlines será ainda mais complicada do que era com esta pandemia, mas ao que se sabe, como já disse o Nuno, a Comissão Europeia suspendeu a medida que proibia as companhias aéreas de receberem apoios do Estado. É uma boa notícia ou não servirá de nada porque a lista de pedidos de ajuda ao Estado aumenta de dia para dia e é transversal a todos os setores económicos?
Pois, a questão é essa. Eu acho que o que já se percebeu é que quem tem o lobby mais forte neste momento a nível, não digo só europeu, mundial, são realmente as companhias aéreas. As companhias aéreas foram dos primeiros a serem afetados por esta crise e imediatamente puseram os seus lobbies a funcionar e os governos responderam. Já há analistas que dizem que deste pacote que foi aprovado no Senado de 2,2 trilhões de dólares de apoios que vão ser dados nos Estados Unidos, que uma grande fatia desse apoio é para salvar a Boeing, que já estava já de si numa situação também muito difícil depois do problema daqueles 737, que provavelmente já as pessoas já não se lembram, mas daquele novo 737 que começou a cair que nem vítimas de Covid, por exemplo, peço desculpa pelo humor negro, mas a Boeing vai se safar, as companhias europeias também vão precisar de estímulos financeiros dados pela União Europeia, já houve desde já esta anuência que os Estados passassem a apoiar as suas companhias de bandeira, é uma porta para a SATA, eu defendo a SATA, eu acho que a SATA deve ser apoiada a esse nível, vai-se safar por aí, mas depois a questão que se coloca imediatamente é esta, é que se as companhias aéreas têm direito a injeções financeiras e apoios do Estado, então as outras empresas todas também têm que ter, e as populações têm que ter, e essa é que é a grande questão, é que Nós estamos a olhar, e volto ao início, nós estamos a olhar para esta crise apenas do ponto de vista clínico e do ponto de vista médico, parece que é apenas uma questão de saúde pública e de preservação dos sistemas nacionais de saúde, quando no fundo muitas vezes nos esquecemos que a economia já morreu, a economia está a morrer, já há fatalidades na economia. Aliás, hoje apareceram os números, nos Estados Unidos, na última semana, foram declarados 3,3 milhões de despedimentos, ou seja, houve 3,3 milhões de requerimentos numa semana para subsídio de desemprego nos Estados Unidos para welfare. E isto só ainda não aconteceu na Europa, porque a Europa tem um sistema diferente, mas vai acontecer a breve trecho. Quer nós queiramos, quer não, e isto não é uma questão, isto não tem a ver com visões mais de direita ou mais de esquerda, isto tem a ver com um posicionamento perante aquilo que está a acontecer, perante esta crise, que tem que ser necessariamente um posicionamento de salvação nacional. Indo àquilo que o Nuno disse no início, a questão das metáforas com a guerra. Bom, então se querem de facto olhar para isto como uma guerra, comportem-se como tal. Comportem-se como tal. Vamos criar requisições civis, vamos criar financiamentos, vamos criar linhas de apoio e racionamentos e formas de facto, de as pessoas não se verem completamente abandonadas pela política e pela sociedade e pelo Estado. Porque é esse o risco que nós corremos. E aí, o problema... Uma das metáforas que tem sido muito utilizada, e eu vi isto exposto num cartoon aqui há dias, é a questão da onda. E havia um cartoon com alguma piada que punha assim uma ilha deserta, ou numa ilha não deserta, mas uma pequena cidade numa ilha em que se aproximava um primeiro tsunami que dizia Covid-19, e depois a seguir, logo atrás, vinha um segundo tsunami, três vezes maior, em que dizia recessão económica. E lá nessa pequena cidade alguém dizia: não se esqueçam de lavar as mãos. Ora bem, quando vier a recessão económica, não há lavar de mãos que nos safe.
Hoje é dia de Conselho Europeu, onde vão ser discutidas pelos 27 as medidas para responder à crise provocada pela pandemia do Covid-19, sendo que uma delas foi proposta por Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, e passa pela suspensão temporária das regras orçamentais de Bruxelas. Nuno, que vantagem isso teria no dia-a-dia dos Estados-membros?
Obviamente não há outra forma, isso não é grande novidade. Foi sempre a grande guerra do Eurogrupo e do Conselho com os Estados-membros, o controle da dívida pública, da dívida externa, mas neste momento não há outra forma dos Estados-membros se financiar e de resolver os problemas que vão ter que enfrentar nos próximos anos sem ser aumentando a dívida. Aliás, o Pedro falava do plano de relançamento da economia nos Estados Unidos, dos tais 2,2 trilhões de dólares, mas há uma questão que a Europa não é que o sistema político, o sistema económico, o sistema regulador da economia que nós temos na Europa não permite fazer aquilo que se faz nos Estados Unidos. Aqueles milhares de americanos que estão hoje no desemprego, provavelmente em junho, julho, agosto, estarão já a trabalhar. Na Europa não, as coisas não se passam assim tão depressa. E não se passam assim tão depressa porque a capacidade empreendedora esbarra num excesso de burocracia e esbarra num excesso de medidas reguladoras dos próprios Estados e da própria União. Desde logo esta da disciplina orçamental, que felizmente a União, até porque os grandes Estados que até agora foram os grandes defensores dessa disciplina, vão ter também eles que recorrer a meios de financiamento e a injeções de capital na economia para que ela não atrofie completamente. E aí estou na mesma margem do Pedro, onde diz que já morreu, a economia não vai arrefecer, a economia parou completamente. A única coisa que se está a fazer neste momento é comprar gasóleo para ambulâncias, energia para os hospitais e EPIs para os médicos, mais nada. E os EPIs parece que esqueceram, não é? E, portanto, estamos a comprar à China APIs e ventiladores, estamos a comprar gasóleo aos árabes, ou petróleo aos árabes para refinar e transformar em gasóleo, e o resto da nossa economia parou completamente. E aquela que não parou é, digamos que é miserável, que é uma parte ínfima da economia, a agricultura que não tem outro remédio senão ir-se montando, ir-se alimentando os animais e ir-se fazendo as podas e as colheitas e os tratamentos das plantas, e pouco mais do que isso. Até a própria pesca, como nós assistimos ainda aqui na região, ainda hoje de manhã assistimos a críticas da Federação das Pescas, está completamente parada, porque inclusivamente o principal mercado, que é o mercado da restauração, está a zero, este caiu. Porque quem faz takeaway não vai comprar a brótia ao mercado para meter em covetes de plástico e servir ao almoço. E, portanto, a capacidade de reação dos Estados-membros só é possível com indisciplina orçamental.
E, portanto, que é que espera deste Conselho Europeu?
Era o mínimo que se esperava da União, mas espera-se mais. Espera-se que a União, que se queixou muito hoje da falta de solidariedade dos Estados em relação a ela própria, que não seja pouco solidária em relação aos Estados mais fracos, porque é isto que neste momento está em cima da mesa. O que neste momento está a passar, e que já se está a passar até subsidiariamente, ou seja, vem da União para os Estados-membros, dos Estados-membros para as regiões, das regiões para as autarquias, das autarquias para o cidadão comum, é que os mais fracos vão ficar mais fracos, os mais fortes vão ficar mais fortes. Porque no fim disso tudo, a única coisa que é certa é como a crise do subprime de 2008, quando em 2014 começamos a recuperar, estávamos todos muito mais pobres, os que eram mais pobres, e estavam todos os que eram mais ricos, mais ricos. E este é que é o grande desafio do Estado, a instituição Estado, neste momento, é injetar dinheiro na economia, fazer despesa, mas fazê-la de forma que apoie de baixo para cima. Ou seja, já ouço falar de apoios às empresas para manter o emprego e não ouço falar de apoios às pessoas para manter o poder de compra, para manter as empresas, para manter o emprego. Quer dizer, vai-se começar a dar de cima para baixo outra vez. E quando se começa de cima para baixo, o que acontece normalmente é aquilo que nós já assistimos ao longo de muitos anos, que é um atrofio do sistema e uma discrepância entre os mais ricos e os mais pobres cada vez maior. E o que é preciso neste momento é aproveitar a desgraça, passa a expressão, para mudar um pouco o paradigma daquilo que tem sido a gestão e a política internacional. Nós não tínhamos dúvidas, daqui para a frente nada será como foi para trás, nada será como de antes. Tudo vai ser diferente a partir do dia que nós começamos a recuperar dessa pandemia, que nós ainda não sabemos, não temos bem a noção onde é que vai estagnar e que maleitas vai deixar na nossa economia. Urge, vai nascer certamente uma nova ordem mundial, vai nascer certamente uma nova forma de olhar a própria vida. As próprias pessoas vão começar a olhar mais para si, com menos egoísmo, mas com mais sentido das suas fraquezas, digamos, enquanto cidadãos do mundo, perante as adversidades do mundo. Urge fazer uma coisa que se tentou fazer nesse país há uns anos atrás, pela mão de um primeiro-ministro que está caído em desgraça, que é a verdadeira transição digital. Neste momento, O projeto Magalhães falhou, como nós todos sabemos, mas parou, em 2014 parou completamente, nunca mais ouvi falar de transição digital nas escolas, nunca mais houve computadores para as crianças que têm mais dificuldades, nunca mais houve produção de conteúdos para essas crianças, e neste momento estão os professores, os diretores de turma, a tentar saber quem é que tem computador em casa, quem é que não tem computador em casa, quem é que tem um smartphone, quem é que tem uma linha de banda larga, para saber como é que vão fazer ministrar as aulas online, porque já se percebeu que isto não vai haver de ser perigo e que isto não vai parar tão cedo. E, portanto, todas essas questões que foram abandonadas, todas essas parangonas que estavam em cima da mesa há 10 anos atrás e que foram esquecidas, não foram retomadas, têm que ser retomadas em prejuízo de outras banalidades como o cãozinho ter direito a veterinário outras coisas que por aí andaram com pontos e blocos de esquerdas e outras raças preocupadas com mudanças e deixam de passar ao largo tudo aquilo que era importante passar. O Estado, enquanto membro desta União, e a União tem obrigação, tem o dever neste momento de ocuparem as áreas que de facto são do Estado, em detrimento das outras áreas todas que não são do Estado e que não têm que existir. O pão e circo, preocupa-se mais com o pão, esqueçam o circo, não gastem dinheiro em coisas que não sejam repetitivas e vamos todos trabalhar para transformar esta Europa de facto numa coisa mais livre, menos regulada, mais capaz de produzir riqueza, de produzir bens transacionáveis e capaz de, pronto, uma ameaça como essa que pode acontecer em pouco tempo de novo, ser capaz de reagir da melhor forma que não foi isso que aconteceu agora.
Pedro, o que é que espera do Conselho Europeu desta quinta-feira? Mais união ou mais desunião entre os 27?
Eu já não espero nada. Eu acho que outra fatalidade desta crise é, de facto, a União Europeia. Isso viu-se, tem-se visto nestas últimas semanas e viu-se ontem na reunião do Eurogrupo a incapacidade de a União perceber que é preciso ajudar os cidadãos europeus nesta altura de uma crise que é absolutamente transnacional, em vez de cada país estar preocupado com as suas fronteiras e com os seus orçamentos, devíamos estar de facto a ter políticas europeias efetivas de apoio às famílias, apoio aos cidadãos, apoio às empresas. A economia tem que ser ajudada e tem que ser alavancada, e não é com a incapacidade sequer de chegar a um acordo, a uma coisa tão simples como a mutualização da dívida ou como os chamados corona bonds, que se pode esperar, seja o que for, desta União. A União morreu, Ursula von der Leyen pode dizer o que quiser, pode chamar a atenção, ou menos a atenção, o discurso dela hoje é um discurso válido, diz muitas coisas com razão, mas não serve de nada porque já se percebeu que os Estados, os 27, não se entendem entre si e não havendo solidariedade efetiva entre europeus, é impossível haver uma União Europeia. A União, infelizmente, é mais uma das fatalidades desta crise.
Vamos às notas finais, Nuno.
Oh, Cristina, a minha nota final vai precisamente para essa questão da transição digital que falhei há bocadinho. Nós esquecemos o projeto Magalhães, tudo isso falhou. Tudo isso tem que ser retomado. E tem que ser retomado sob pena de vermos aqueles que são economicamente mais desfavorecidos serem ultrapassados por aqueles que têm os meios ao seu alcance. O combate às desigualdades, o combate à pobreza faz-se pelo Estado. Não se faz só pela solidariedadezinha do vão de escada, não se faz pela solidariedade que é feita nos movimentos católicos, nas paróquias, faz-se essencialmente pelo Estado e é para isso que o Estado existe, para a saúde, para a educação e para acudir àqueles que não têm acesso ao que os outros têm por via de terem mais possibilidades económicas e financeiras.
Pedro, nota final.
Olha, eu corroborando que esta nota final do Nuno, eu iria um pouco mais além. Eu acho que todos temos que perceber que o mundo como nós o conhecíamos terminou. E o que se pede agora é que todas as pessoas, todos os cidadãos, tenham a consciência de que têm que participar na construção de uma nova ordem mundial, têm que participar na construção de novas sociedades mais justas e mais solidárias. Não podemos deixar isso na mão dos políticos que querem fazer tudo como faziam antigamente, que estão a navegar para as próximas eleições, nem das corporações e dos bancos que têm as empresas tão fechadas há 3 semanas, há muitos casos, mas os bancos ainda estão a decidir se como e quando e que juros é que vão cobrar. Não nos podemos manifestar, não podemos sair para a rua e gritar, mas podemos não perder a capacidade de pensar e de nos unirmos e de nos organizarmos e de sermos, de facto, cidadãos ativos e pensarmos que quando nos quando nos deixarem de novo sair à rua, ou quando o vírus nos deixar de novo sair à rua, temos que sair, mas com uma ideia muito clara do que é que queremos, para que não sejam nem os velhos modelos, nem os novos autoritarismos a tomarem conta das sociedades.
Pedro Arruda, Nuno Barata, está assim concluído Duas Margens desta semana, hoje com apoio técnico do Pedro Amaral. Despeço-me até à próxima quinta-feira. Pessoalmente não será certamente, mas se for por esta via, já não será mau sinal. Até à
E
próxima
haja
quinta-feira.
saúde.
Haja saúde e até para a semana.